Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Rosângela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 7 minutos, mais um Temática no seu segmento painel, aqui pela programação da tua Rádio São Francisco, na parceria de Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida, uma campanha Unimed. Na sexta-feira, como de praxe, a gente está tentando aqui trazer não só assuntos polêmicos e nem problemáticos, tentando trazer aqui, já para começar um final de semana mais leve, assuntos voltados ao entretenimento, à cultura em Caxias do Sul, as ações voltadas ao esporte, enfim, assuntos para que você que acha que ainda não tem nada para se fazer em Caxias do Sul, tem coisas interessantes sim. E neste mês de setembro, acontece aqui uma ação cultural de grande porte. É o Arte S.A., que faz parte do Arc Arte, que em sua segunda edição está maior, com mais parcerias e também novidades. E desta vez, a Arte Acessível estará inserida em uma mostra de arquitetura realizada pela Sala de Arquitetos. A união desses dois movimentos deu, então, a origem do Arc Arte. Por isso, a gente trouxe aqui um verdadeiro time, né, das pessoas que estão compondo este evento que ocorre aqui em Caxias do Sul de 5 a 12 de setembro. Ou seja, de segunda a sexta-feira, das 6 da tarde até as 11 da noite e aos sábados, das 3 às 9 horas da noite e no domingo, das 3 às 6, no espaço de eventos da fábrica. Bom, todos esses detalhes serão reforçados aqui nesse nosso bate-papo hoje com os nossos convidados. Felipe Gargione, arquiteto, bom dia, obrigado pela tua vinda.
Bom dia, Rosângela, obrigado pelo convite.
Temos também a Claudete Matias, ela que é a curadora, ou seja, quem manda na coisa, né,
Matias? Obrigada pelo convite também, mas não, eu acho que a força disso está na equipe.
Sem dúvida, estou brincando, mas a curadoria é importante,
com
né?
Certeza, com certeza, com certeza.
Também conosco Marcelo Fescher, falei certo?
Isso, falou.
Artista plástico que está também embelezando, além de ti, outros também artistas plásticos estarão presentes. Mas é interessante a gente já trocar essa ideia aqui no programa, tendo em vista para as pessoas terem uma ideia um pouquinho mais ampla de o que vai ser esse evento. Marcelo, bom dia, obrigado por ter vindo.
Bom dia, eu que agradeço o convite.
Também conosco Daniel Vergani Pontauti, arquiteto também. Daniel, bom dia, tudo
bom
bem?
Bom dia, Rosângela.
E a nossa videomaker oficial hoje aqui fazendo serviços, né, Paulinho? Paulinho também está fazendo serviço de videomaker. Gabriela Meletti, arquiteta também, que se junta a esse timaço. Gabriela, bom dia, tudo bem?
Tudo bem, Rosângela.
Eu vou começar pela curadoria, então, para que a Claudete explique um pouquinho mais sobre a importância hoje, Claudete, de se unir à arte, de se unir à prestação de serviço, porque não deixa de ser uma prestação de serviço também, num evento só. Além de entretenimento, além das pessoas poderem ir, conversar, passar horas agradáveis, comer, beber, trocar ideias, fazer um networking, né? Porque nessas horas se faz um networking, sim. E aí, Claudete, como é que está a expectativa para essa segunda edição?
Na verdade, ontem, né, abrimos as portas oficialmente ontem, foi um sucesso, a gente ficou muito feliz com os resultados, porque sempre há uma expectativa com relação às pessoas que frequentam ou vão a esses locais, né? E ontem, para nossa surpresa, as pessoas também motivaram, incentivaram, acharam que o evento está de alto nível, as coisas que estão sendo mostradas lá, os artistas que estão sendo mostrados, têm muito conteúdo. A arte contemporânea vem com essa reflexão, né, que é a nossa proposta. Tem alguns artistas que não estão tão focados na arte contemporânea, mas é o que a gente está buscando, mostrar que hoje, o agora, é o pensamento, é o envolvimento com relação à arte. Então, os arquitetos, abrindo as portas, acompanhando a nossa proposta com relação a esse evento.
A arquitetura como um todo, ela se junta a artes plásticas também, né, Marcelo? Qual é a importância da
Eu achei fantástico.
Dessa visão, né, que as pessoas têm.
A ideia, para dizer, para mim é totalmente inovadora. Achei fantástica ela ter acontecido aqui, porque não se trata de uma...
Sou
de Porto Alegre. Ela não se trata de uma simples mostra de arquitetura, né? Uma mostra focada só em arquitetura. Esse casamento é uma coisa bárbara, assim. E nós lá não temos isso, né? Então, temos duas mostras de arquitetura, mas esse foco é muito bonito. Então, assim, e até o pensar dos arquitetos, ele foi muito... Ele foi quase uma exigência, assim, mas acabou acontecendo de existir uma simbiose entre o artista e o arquiteto. Então, os dois conversaram de uma forma bárbara, e é perceptível isso em todos os ambientes, assim, né?
A Claudete usou a expressão de uma forma acessível, um evento aberto ao público. Exato. Importante não pagar nada para se entrar, né? Mas eu queria que vocês ampliassem um pouquinho para quem está nos ouvindo agora, que quando a gente fala decoração, arquitetura, artes, as pessoas imaginam que tudo é inacessível, né? Ainda tem esse ranço. Gabriela, na tua visão como arquiteta, hoje em dia, cada vez mais, a arquitetura está presente na classe média,
com
no
certeza.
Cotidiano, né? Não quer dizer que eu tenho que pôr uma pia de ouro. Quer dizer
com
que eu tenho
certeza.
Que ter uma pia estudada para que ela não caia, né, no banheiro e não destrua tudo.
É, às vezes até a gente tem a propósito, os clientes nos procuram e dizem, ah, eu não quero nada glamouroso. E a gente precisa tirar um pouco essa impressão de que arquiteto só faz
coisas
glamourosas. A gente precisa sempre identificar o cliente, identificar a proposta de trabalho dele e de orçamento, né?
Uhum.
Então, essa parte mais técnica do arquiteto, e dessa vez a gente juntou com o artista, então a gente precisou fazer com que o artista fosse o nosso cliente. A gente precisava entender a obra dele. Todos têm obras muito diferentes, isso enriqueceu muito o evento. Então, a gente precisou entender o conceito da obra do artista e personificar, materializar no nosso espaço. Cada um muito diferente. Ontem estavam todos impressionados, isso que o Marcelo comentou até de mostra.
Uhum.
Caxias estava carente de mostra há alguns anos. Eu não sei, agora não me recordo há quantos anos a gente não tem mostra. O ano passado teve uma junção com o convite do Arte S.A. para os arquitetos fazerem os espaços, mas ele era menor, ele tinha menos porte, o arquiteto não conseguiu mostrar muito o seu trabalho, porque o espaço era pequeno, e o artista também não, porque a gente só conseguia expor obras pequenas. Então, esse ano, quando o pessoal do Arte S.A. procurou Sala de Arquitetos, a gente pensou em fazer um evento maior, de mais tempo, para que todos conseguissem mostrar melhor o seu trabalho e acabar um pouco com a carência de Caxias de mostras. A gente tinha mostras acontecendo há alguns anos em moldes tradicionais, onde os fornecedores precisavam ajudar muito, as lojas, as fábricas, e devido à atual situação financeira de todo mundo, tecnicamente isso foi fato, a gente não conseguiu mais.
Uma
a gente tenta.
Uma das mostras famosas aqui do Brasil, Paulinho me ajuda, a Casa Cor, Caxias do Sul, já teve Casa Cor aqui, alguma edição?
Não.
E Casa e Companhia, em Caxias.
Casa e Companhia, isso. Que é mais ou menos...
E o Sala de Arquitetos fazia uma mostra também anualmente. Veio a crise, é difícil porque é oneroso. O Arte S.A., o Arquiarte é legal, é bacana. Pelo lado também sustentável da mostra, os espaços são efêmeros, ou seja, a gente não está poluindo, mas a gente está mostrando... A arte está mostrando a arquitetura de interiores para a comunidade. Acho muito interessante que as pessoas vão visitar, porque vai agregar bastante. Está muito bonita, realmente. Vale super a pena.
Quando as pessoas entrarem na fábrica, elas vão se deparar com o quê? Vamos descrever um pouquinho o ambiente para que as pessoas tenham vontade de ir, né, Marcelo? O que tu pode descrever para as pessoas? Marcelo, não, o
Daniel.
Daniel, perdão.
O pessoal vai se surpreender, porque tá bem diferente. Todo mundo que tá entrando, convivendo e participando da mostra, tá vendo espaços totalmente diferentes. Cada arquiteto conseguiu conceituar a sua raiz, eu acho, no ambiente. Ficou bem interessante e bem diferente dessas amostras comuns que nós temos ao redor do Brasil, né? E um ponto importante que o Felipe falou... A gente teve a crise, né? Modificamos o jeito de mostrar arquitetura e arte, criamos essa ideia de instalação. Quem for lá não vai ver uma instalação de uma casa, de uma residência...
Um ambiente convencional, né?
Isso. Obrigado, Gabi. Vai ver uma coisa totalmente diferente. Que esse conceito a gente consegue absorver e transformar ele para a nossa edificação posteriormente, né?
E deixa eu fazer uma observação que eu acho bem importante. Uhum. O que acontece com essa ideia também? Quebra aquela ideia de que o arquiteto tem que fazer um ambiente e a partir do ambiente pronto entra a obra de arte. Aqui foi justamente o contrário. A partir da obra, o arquiteto gerou o seu trabalho, criou o seu espaço. Então, isso que é bacana, porque a arte não é moda. As pessoas têm que entender que a arte entra como identificação do espaço enquanto o seu morador. O cliente, a pessoa que mora naquela situação, naquela casa, naquele escritório, que convive com aquela obra, vai fazer dela a sua identificação pessoal. Então, é muito importante que o arquiteto tenha isso na memória, na lembrança de que a arte, ela não tem que combinar com nada. Ela não tem que combinar com o sofá, ela não tem que fazer, às vezes, de um adereço dentro da casa. Não, ela é a identidade do morador.
O que, uma vez, isso era primordial, né? O tapete tem que combinar com o sofá, que combina com o estande, que combina isso. Com o teto, com a porta, enfim... No mundo que hoje eu tenho que falar sobre esse assunto para vocês que são os experts nisso, hoje nós estamos vivendo ainda bem, e o meio ambiente agradece, o momento do reciclar, né? Hoje, para vocês, como é que é trabalhar com os seus clientes, com a população no modo geral, tendo que reciclar e tendo a necessidade de reaproveitar? Inclusive até nas artes plásticas, né, Marcelo? Sim. Hoje em dia a gente vê muito isso.
Sim, existe. Eu acho que a questão da é um comportamento mesmo, uma forma de viver que a gente começa... A gente é motivado a alterar a forma de pensar para se tornar sustentável. Uhum. E isso atinge tudo, né? Mas eu acho que é muito realmente... Do descarte é uma coisa que eu acho lamentável. Assim, um descarte é uma coisa que é uma coisa que gera muito impacto.
A artista até que a gente representa no espaço, eu e a minha sócia, a Graziele Forini, ela trabalha sobre papelão corrugado e ela nos passou um conceito muito interessante, até a Claudete fez um trabalho incrível com os arquitetos de levar eles para o seu escritório junto com os artistas e a gente entendeu o conceito por trás da obra, né? Que é o mais importante do que a gente olhar e dizer, não entendi. Então eles nos passaram e a Susan Mendes, ela trabalha com o papelão corrugado, papelão que iria para o lixo, principalmente de eletrodomésticos. Então, ela utiliza um material que ia ou ser reciclado ou ficar jogado e ela utiliza nas suas obras. Isso tem muito a ver com o conceito da obra dela, da mulher, da figura feminina, do descarte. Isso a gente percebe em várias outras obras e na questão do que o Felipe falou também, do ambiente ser sustentável nas instalações. A gente não pretendia este ano fazer nada que a gente precisasse fazer forro em gesso, piso, colocação, utilizar a mão de obra para esse tipo de coisa, fazer instalações de coisas que tinha mais pronto.
E além disso, além do tempo e do trabalho, é um custo.
É um custo grande, né?
Para um evento de uma magnitude de uma 90%,
90% dos materiais que estão na mostra vão ser reaproveitados. Muito pouco material vai ser descartado. A gente tem que quebrar aquele paradigma de que sustentabilidade é um painel verde. Não.
É de ter plantas, né?
Muito mais além.
É não gerar impacto, né?
É reciclar o lixo, né?
É reciclar o lixo.
Não é só isso, né, gente? Por isso que é interessante as pessoas terem acesso a esses eventos. Talvez até num evento desse, a pessoa conheça como reaproveitar as coisas em sua própria casa, no seu escritório, no seu meio de trabalho, né?
É, isso levando para a arquitetura, para a gente como atender os clientes, fazer eles entenderem que o arquiteto não está lá para pegar a sua casa, botar tudo abaixo e fazer de novo. Que tem muitos móveis que podem ser reaproveitados, reciclados, estofados que podem ser reaproveitados, né? A gente precisa tirar os paradigmas, assim, de que o arquiteto precisa mudar tudo e que eu não sou cliente potencial para um arquiteto. Não, acho que todo mundo é. A gente pode trabalhar no ambiente de cada um, como cada um precisa realmente, né?
O custo de um projeto, de um arquiteto, é 5% do valor da obra inteira, normalmente. Então, se tu tiver um arquiteto que concilie também a arte junto no final, tu vai ter um ganho com isso. Tem um preconceito, acho que a gente vai contratar um arquiteto que ele vai fazer o mais caro, né? Vai te custar muito alto o valor da edificação. Não, isso é completamente equivocado.
Aliás, o barato pode até sair muito mais caro, porque se a gente pega pessoas que não têm a mínima ideia do que está fazendo, daqui um pouco cai alguma coisa, o que foi construído não vai ficar direito. O arquiteto já tem noção de todos esses ângulos.
Compra, né, material a mais, né?
Compra material a mais, ou mais caro.
Mais caro.
De repente, o arquiteto tem a noção de comprar algo que possa ser utilizado de uma forma mais inteligente e de uma forma mais duradoura, né?
E isso também... É, com a arte. Porque muitas vezes, quando a pessoa tem um projeto de vida, de comprar uma casa nova, um apartamento novo, e entra um profissional de arquitetura para fazer todo o contexto, ele já vem com a sua história com relação à arte também. Uhum. Ele traz na bagagem o que ele tem em casa. Então, é muito importante que o arquiteto também tenha esse olhar de respeito ao que o cliente tem. Poderá não ser uma obra importante, poderá ser insignificante com relação a... Há valores, né?
Eu acho que respeitar o valor sentimental,
mas o valor,
né,
sentimental é fundamental. Não importa se foi o desenhinho que a filhinha, que o filhinho fez lá nos 5 aninhos, ele pode ir para a parede junto com uma obra importante, significativa.
O valor dos materiais pré-existentes, né?
Exatamente. Isso é a história do morador. Ela só aparece através disso.
A gente vê hoje, as redes sociais nos permitem isso também, nós temos uma facilidade tão grande de termos acesso a projetos maravilhosos de casas, de escritórios, de empresas, e tu vê tudo a um custo extremamente acessível. Se tu for ver e for pesquisar, quem fez foram profissionais da área que fizeram uma obra barata e acessível, ou seja... Quanto mais a gente falar, por isso que trouxemos o tema aqui hoje para o painel, para que vocês possam também ampliar na cabeça do nosso ouvinte de que, primeiro, visitar um evento como esse não tira pedágio de ninguém, né? Lá é todo mundo simpático, né, Paulinho? Uhum. Ninguém briga com ninguém, todo mundo é querido. Então, assim, já começa por aí. Ah, eu não posso porque não é para o meu, não é para a minha vida isso. Quem sabe, né, disso?
E a gente é para sair diferente, entra de um jeito e é para sair diferente, é para sair refletindo também. Não, realmente não é, as obras estão à venda, dos artistas, com um preço melhor.
E até
melhor.
Porque tudo tem um custo, né? Claro. Nós estamos num país capitalista, nós temos que fazer a roda girar na economia, na mão de obra e tudo. Mas não quer dizer que as pessoas continuam com aquela coisa, ai... É algo só para elite, porque o que a gente ouve falar isso aqui em Caxias é impressionante, né? Tudo é para elite. E nem sempre.
Mas
né?
É um evento aberto.
É evento aberto.
Entrada gratuita, o lugar, a fábrica, é um lugar dos mais bonitos da cidade.
Maravilhoso.
Nós temos grandes artistas reconhecidos internacionalmente.
Internacionalmente.
Que já é uma oportunidade, pelo menos, para ver um quadro ou uma escultura, uma instalação desse artista, que já vale. Isso já vale a visita e já vale o seu tempo, porque tempo é dinheiro, mas vale a pena ir lá, ficar um tempo com a gente, conhecer o nosso trabalho, nossos arquitetos também, que temos grandes nomes aqui na cidade.
Os arquitetos, são 30 arquitetos associados do Sala
que estão nesse evento.
Que estão no evento. Alguns se uniram mesmo em escritórios diferentes para conseguir fazer um espaço, viabilizar o espaço. Então, essa união entre os arquitetos foi ótima. O fato de ser uma instalação, a gente não tem... ambientes rígidos, a gente precisou conversar com a vizinhança, né? Cada um entender um pouco o trabalho do vizinho para fazer a circulação do evento como um todo. E a ideia do Arte SA, então, junto com conosco do Sala de Arquitetos, é fazer um evento não só de visitação, de trazer bate-papos. A gente vai ter hoje o Besbate com o Fernando Bário, então, sobre arte. A gente tem um designer, o Rodrigo Otaki, que daí mais voltado à parte de arquitetura e design. A gente tem café no piso superior, porque daí o evento acontece exatamente na Vila Basílico, né, numa das salas do Complexo Fábrica.
Que é lá no fundo, em
que
cima.
É do
cima.
É do fundo, mas ele já inicia no térreo, né, no final dos restaurantes. Ali embaixo a gente tem um auditório onde vão acontecer esses talks, os bate-papos. O gastropub, que ele vai acontecer, ele vai ter sempre alguma coisa. E daí, no piso superior, começam os ambientes e a gente ainda tem um café. Então, a gente está fazendo um evento que não só de visitação, mas que as pessoas possam ir e ficar agregando, né, o bate-papo, conhecer o arquiteto, conhecer o artista, entender o conceito por trás da obra, do ambiente. Então, a gente tenta tentou fazer que essa semana o pessoal se agregue, né?
É, agregue super, vale a pena a visita.
Isso. Marcelo, já conhecia esse espaço aqui em Caxias, Marcelo?
Não, eu conheci no início do mês passado, quando eu estive aqui, achei fabuloso, fabuloso.
E é um espaço que tem uma história, né?
Não, é encantador, só um espaço, exatamente. E isso ali é muito bonito. É, isso é muito bonito sempre, eu acho. Isso agrega o que até a gente comentou em diferentes pontos, a Claudete falou também agora da arte, por exemplo. É a tua história, é a história da cidade. Então, ali tem uma carga emocional. Mesmo que ela tenha ficado, ela foi resgatada e ela volta a integrar de uma forma muito forte a cidade. Né? Eu fiquei encantado com o espaço.
Pontos desses que Porto Alegre é mais fácil de se ver, né? Também a gente vê,
mas
lá
esse espaço eu achei fabuloso, sinceramente. Fabuloso, né? Achei muito lindo.
Caxias, aos poucos, está sim se tornando cosmopolita. Até foi essa expressão usada pelo nosso ouvinte aqui, final 3005. Não, ele colocou o nome, é Ademar Robson Bem, do bairro Cinquentenário. O evento em questão está perfeito, tudo bem resolvido, cosmopolita, parabéns a todos envolvidos, imperdível.
Obrigado.
Ou seja, viu que agrada, né?
Exato.
Ou, então, assim, é isso que Caxias precisa para andar para frente. Caxias, que é uma cidade até privilegiada no que diz respeito a uma cidade arborizada, uma cidade limpa, mas que ainda a gente trabalha muito, né, pessoal, para que as construções não sejam aqueles edifícios, caixinhas de fósforo, isso, como era antigamente. A gente tem residências belíssimas ainda aqui, né? Como é que vocês estão vendo essa parte? Quero pegar um adendo aqui, vocês que são profissionais. A gente tem várias residências, vários prédios, enfim, que estão se tornando comercial. E como é que está sendo a parte da preservação aqui, na visão de vocês?
Ainda é precário, eu acho.
É amplo, né? Esse assunto até foi tema de um painel.
Eu acho que precisa mais estudo em relação a isso, em ver o que realmente é importante e o que faz parte da nossa história. Porque um bem para ser tombado, ele precisa ter sido relevante na história da cidade, ou arquitetonicamente, ou para a história.
Mas eu digo, não precisa nem ser tombado. Eu digo assim, o zelo mesmo. Tenho, por exemplo, sei lá, aquele prédio que tem a esquina da Júlio de Castilhos, ali na esquina do Pompeia, do outro lado da rua. Aquela rua ali é a
Marechal Rua Floriano.
Marechal com a Júlio. Tem um prédio ali na esquina que ele foi reformado, mas eles conseguiram manter pelo menos um pouquinho a lembrança do prédio. Nesse sentido, eu acho que a gente
Mas
tá
esse é um de umas questões do restauro, na verdade. O restauro, ele tenta preservar uma parte e a gente tem que saber exatamente o que é o novo e o que é o antigo, né? É, isso é o importante. Claro, Europa, Estados Unidos, existe um estudo muito maior em relação a isso. E até, eu acho, a Itália, que é um grande país do restauro. Mas a gente se espelha e nós, arquitetos, tentamos viabilizar isso.
Eu já acho que Porto Alegre...
Porque é importante para uma cidade, né?
Indo a Porto Alegre e São Paulo, a gente vê um pouco mais desse zelo que tu falaste, né? Eu acho que aqui em Caxias mesmo é precário. Eu acho que tem arquitetos que sabem trabalhar muito bem, mas eu acho que não é só a questão do arquiteto, né?
Arquiteto.
É do poder público, é do cliente.
É parte política.
É.
Porque o proprietário desse edifício, ele não vai manter esse prédio na sua essência se ele não tiver algum ganho.
Mas esse projeto da fábrica é um projeto que está de parabéns, é incrível,
foi feito a várias mãos, é isso.
Tem um paisagismo super bonito lá fora, o próprio prédio, que foi uma antiga indústria, é lindo.
O chaminé, que está intocável,
exato.
Né? Muito pelo contrário.
Passou por várias
indústrias. A iluminação, vale a pena também visitar pelo espaço.
Sem dúvida. Quem não gosta de entrar num lugar agradável, bonito, que enche os olhos, né? Independente do que esteja acontecendo. Pode ser uma feira de fruta e verdura e legume, como pode ser uma feira de carro, ou pode ser um evento de arquitetura e decoração e arte. Eu acho que tudo tem que ser esse lado leve, né, das pessoas, porque, querendo ou não, já começa daí o nosso sentimento pela cidade, né? Pelo zelo,
claro,
com as coisas,
claro,
né? Então, eu acho interessante. E parabéns a vocês que estão imbuídos nesse projeto. Eu, semana que vem, sem dúvidas, estarei lá, ver o que eu vou reformar na minha casa, que eu já contratei todo mundo aqui. A gente já formou um mutirão forte aqui.
Isso aí, vou fazer uma amostra na tua casa agora.
Olha, gente, como é importante esses exemplos, né, para as pessoas, as mostras. Eu falei da Casa Cor, porque é uma das mostras que realmente permanece, né, no nosso...
É a mais forte no Brasil.
É uma franquia forte, né?
Então, isso demonstra. Claro que também a Casa Cor um evento grandioso, é grande a feira. Mas Caxias do Sul pode ter para a nossa realidade aqui, né? Lá na fábrica, com bons profissionais, com o público que vá e questiona. Eles questionam muito, questionaram muitas coisas ontem, no primeiro
dia. Deixa eu só te fazer um complemento. Nós não estamos perdendo nada para Casa Cor.
Eu concordo.
Eu só nosso, porque é algo que
o nosso é um evento, formato diferente. É um formato um pouco diferente, mas o evento está muito legal. E até, só voltando um pouquinho, são 31 arquitetos, são 15 artistas e mais uma galera jovem da UCS. A UCS está nesse projeto com a gente, são 10 artistas jovens, estudantes das artes, né? Então, esse time também é muito forte. E visualmente, ele está grandioso também. Ele está bonito, as pessoas estão surpresas com impacta, o resultado. Né? Impacta, é. Exato. Então, é muito legal. Eu acho que vale muito a visita.
Ele tem uma peculiaridade até...
É, da UX.
É legal essa questão com os artistas da UX. Na verdade, foi bem difícil no início, porque são 10 artistas, né? Nós temos um local lá que é, na verdade, ele está sempre se manipulando. Até o nome do espaço é Metamorfose. Porque ontem tinha o Lucas, que ele estava desenhando conforme acontecia a mostra. Então, é um espaço muito bacana. Já é no hall de entrada ali da mostra. Então, o pessoal está se surpreendendo, já está encaminhando para o resto do circuito ali da mostra.
Maravilha. Só ver para crer. Semana que vem estarei lá.
Isso.
A gente vai para um rápido intervalo comercial, para água, café, a gente conversar um pouquinho aqui rapidinho. E voltamos no painel de hoje com o Felipe, a Claudete, o Marcelo, o Daniel e a Gabriela, falando justamente da segunda edição do ArquiArte, que ocorre aqui em Caxias até o dia 12 de setembro, lá na fábrica, espaço de eventos que tem específico para várias coisas que já passam por lá, e agora trazendo este evento que vai ampliar, né, as suas ideias, o seu conceito do que diz respeito ao nosso cotidiano em arte, cultura, lazer, por que não? A gente está hoje conversando e abrindo mais este assunto para você, ouvinte da tua Rádio São Francisco. Um rápido intervalo comercial e já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.